Vários riscos, né? Eu até tenho um paciente que ele tem o instrumento e ele mesmo em casa ele vai lá e dá umas cutucadas. E qual é o risco? Primeiro, o instrumento não vai estar esterilizado adequadamente, né? A gente vai estar mexendo ali numa região que você vai estar mexendo porque o tártaro se localiza ali bem encostado na gengiva. Muitas vezes ele entra ali para dentro da gengiva, né? E você vai lá com um instrumento que primeiro você não sabe qual a técnica a ser usada para a remoção desse tártaro. Então você vai acabar machucando, vai acabar contaminando ali e muitas vezes vai acabar piorando o seu problema, causando um problema que você não tinha, como uma infecção ali no local, né? Uma contaminação ali naquela gengiva que você não tinha e foi causada pela tentativa de remoção daquele tártaro. A gente estudou para isso, a gente sabe como faz, até onde a gente vai, que instrumento usa, que instrumento não usa. E o paciente em si, ok, tem ali o um instrumento, ele vai dar umas cutucadinhas, vai tirar alguma coisa? Vai, mas não vai tirar totalmente, não vai tirar adequadamente. Então, não tem como. Tem que ir ao profissional para realizar esse procedimento bem feito, né? E não causar um problema maior do que ele já tinha.
Doutora, agora vamos partir um pouquinho para a parte estética, né? E o clareamento dental? Todo mundo deve fazer? É uma questão apenas estética?
O clareamento dental não tem indicação nenhuma assim, de se fazer por algum problema. Realmente, o clareamento é meramente estético. Mas é um tratamento muito procurado. Por quê? Porque dá, né? O nosso sorriso é a porta de entrada para muitas coisas, né? Para uma primeira impressão, um primeiro encontro, uma entrevista de trabalho, para tudo isso, né? A estética em si importa bastante. Não tem como a gente fugir disso. E um sorriso branco, mais branco, né? Não é, também existe hoje em dia aqueles sorrisos não só por clareamento, mas também por procedimentos estéticos de facetas, de tudo isso que o pessoal coloca lá, um dente que a gente chama Mentex, que é aquele dente brancão
Fica
ali,
todo
né?
mundo
Fica
com
todo
aquela
mundo aquela cara.
mesma,
Exato.
mesmo sorriso.
O clareamento é uma coisa natural, né? Não vai chegar nesse sorriso Mentex. É muito difícil a gente conseguir. Cada paciente também tem um limiar, né? A gente vai chegar numa determinada cor, vai clarear até um certo ponto, né? Dali a gente não consegue passar muito. Tem pacientes que clareiam mais, tem pacientes que clareiam menos. Isso depende muito da estrutura dental de cada paciente. E sim, ele é estético, mas é bem procurado e é importante para muitas pessoas, né? Dá um aspecto mais saudável, mais jovial. E muitas vezes você não precisa fazer nenhum procedimento, né? Que a pessoa quer melhorar o seu sorriso, não precisa fazer nenhum procedimento mais invasivo, como a faceta ou a lente de contato, que queira ou não queira. Tem que se fazer algum desgaste. E fazendo um clareamento, você já tem um resultado muito bom, né?
Esse clareamento, ele dura um período, a gente tem que ir refazendo. Qual o procedimento?
Como tudo na odontologia, né, vai se evoluindo. Antigamente, por exemplo, a paciente que fazia o clareamento não podia estar tomando café, não podia estar tomando vinho tinto, não podia estar comendo chocolate, porque iria pigmentar ali o dente, né? Hoje em dia, isso também já evoluiu, então pode sim, tá? Você está fazendo o clareamento, você está tomando seu cafezinho, você está comendo seu chocolate, você está tomando seu vinho tinto, né? O que a gente recomenda é, ok, tomou café? Só vai no banheiro, dá uma enxaguada na boca. Só para não ficar aquele pigmento ali, né? Mas pode tomar. O clareamento depende muito, né? Para pacientes fumantes, realmente o clareamento vai ter um período mais curto de durabilidade, né? Mas fora isso, tem pacientes que fazem o clareamento uma vez e fica lá 5, 10 anos sem precisar fazer mais nada. E aí já tem outros pacientes que têm esse uso aí do cigarro, de outras coisas, que pigmentam mais. Aí tem um período mais curto aí de 2 anos, 3 anos, depende muito dos hábitos de cada paciente.
E o Invisalign, que também está super na moda.
O Invisalign realmente, eu mesma, antes de conhecer, né, mais profundamente o Invisalign, eu tinha, assim, um certo, vamos dizer, um certo preconceito. Uhum. Ah, isso daí é um modismo, né?
Porque é caro, né?
É caro, mas hoje em dia, né, a gente sabe que os resultados são realmente muito bons com o Invisalign. A gente tem, quais são as vantagens do Invisalign? Ele consegue fazer as mesmas movimentações com o aparelho fixo, né? O aparelho fixo, a gente tem aqueles brackets que são colados uhum. nos dentes. Muitas vezes acabam manchando o dente, porque aquela resina fica muito tempo ali, né? A gente realiza a remoção depois. O paciente tem uma dificuldade de higienização devido àqueles brackets, àquele fio que é colado nos dentes. E já com o Invisalign, você não tem nada disso. É um aparelho que você vai estar lá, vai colocar... você tem que ficar com ele o máximo de tempo possível durante o dia, só vai poder tirar para se alimentar, que é uma das grandes vantagens dele, né? O aparelho fixo, por exemplo, você não pode comer determinadas coisas, uma pipoca, uma coisa mais dura, que vai ali prejudicar, muitas vezes vai soltar o aparelho, vai sair da posição. Com o Invisalign, você tirou, vai se alimentar normalmente e higienizar tanto a boca quanto ele, dar uma higienizada e voltar na boca. E a gente tem resultados realmente muito bons. E também, assim, é meio um mito do Invisalign ser muito mais caro do que um aparelho convencional. Se colocando no papel, não é.
Tá.
Uhum. Você colocando os gastos que você tem. O Invisalign, ele é por um período mais curto, né? O aparelho convencional, geralmente, ele tem um período mais longo. Depende muito do caso do paciente, né? Mas tem pacientes aí com Invisalign que em seis meses, um ano, consegue se resolver. Tem pacientes que vão mais, né? 18 meses, tudo isso. E você colocando no lápis mesmo, fazendo as contas, a diferença final de um tratamento com aparelho convencional e com Invisalign, hoje em dia, a diferença é muito pequena. Não tem... No começo, sim, tinha uma diferença maior. Hoje em dia, já está praticamente elas por elas ali. Tratamento ortodôntico é, sim, um tratamento mais caro, né? É um tratamento mais longo, então, realmente, é um tratamento que vai onerar um pouco mais. Uhum. O Invisalign, um pouco mais do que o convencional, mas também não é grande a diferença.
Doutor, e o bruxismo, ele é reversível? Quais os sintomas e os tratamentos disponíveis?
O bruxismo, a gente tem... Assim, a gente tem como tratar, a gente tem como melhorar ali o quadro do paciente, né? Mas a cura total do bruxismo é muito difícil, porque o bruxismo, ele tem que ter um tratamento multiprofissional. Qual que é a causa do bruxismo? A causa do bruxismo vem de ansiedade, estresse, né? Problemas emocionais, tudo isso que desencadeia o bruxismo. Né, quais são os sintomas do bruxismo? São o ranger dos dentes ou o apertamento dental, seja durante a noite, seja o bruxismo em vigília, que é durante o dia. Né? Ele pode causar cefaleias, que são dores de cabeça, dores na face, dores na região da articulação, dores na região do pescoço, ombros, tudo isso o bruxismo pode estar causando. Ele tem várias indicações de tratamento. E por ser, né, de fundo emocional, estresse, ansiedade, a gente tem que estar agindo em todas as frentes, uhum. certo? Porque senão a gente não vai conseguir melhorar o quadro daquele paciente. Então, o que a gente indica? Sempre a gente indica o uso de uma placa rígida de acrílico. Né? Não pode ser de silicone, não pode ser molinha. Tem alguns profissionais que ainda fazem uma placa de silicone para o paciente, ou uma placa de acetato, que é aquelas plaquinhas de clareamento que são bem fininhas. Isso não vai resolver para o bruxismo. A de silicone, inclusive, vai piorar o quadro do paciente, porque é como se ele tivesse um chiclete ali na boca, uhum. aquela coisa molinha. Então, o paciente vai ficar ali mastigando aquilo, sem parar. Então, vai intensificar até o hábito. Né? Então, tem que ser uma placa rígida de acrílico. Ela tem que ser feita... tem que ser feita pelo profissional e tem que ter algumas sessões de ajuste, porque a gente vai ter ali algumas mudanças na mordida do paciente conforme ele vai usando aquela placa, a mandíbula dele vai achando uma posição mais confortável. Então, tem que ser feito algumas sessões de ajuste até ela ficar estabilizada e aí o paciente meio que vai fazer uso contínuo daquilo, né? Vai, aí ele vai ter um retorno de 6 meses para a gente estar acompanhando, mas vai ser um uso contínuo e noturno. A placa de bruxismo é para uso noturno. Em alguns casos, sim, que o paciente tem ali um bruxismo que ele mais severo, né, e que durante o dia ou ele está passando ali por um momento de mais estresse, de mais ansiedade, de algum problema ali, seja familiar, seja no trabalho, que ele está vendo que ele está ali apertando mais o dente. Aí a gente pode até recomendar ali algum período durante o dia para ele usar a placa. É, como eu falei, é um tratamento multiprofissional, então a gente tem que estar muitas vezes tendo um acompanhamento psicológico, muitas vezes psiquiatra, entrando até com algumas medicações para diminuir ali aquela ansiedade do paciente, né? Diminuir o estresse, tudo isso. É muito importante também a realização de exercícios físicos, porque o exercício físico, queira ou não queira, ele vai diminuir aquele estresse do paciente, uhum, né? Vai baixar aquela ansiedade. Então, não é um exercício físico tipo de uma caminhada. Seria de uma coisa ali mais pesada, né? Uma musculação, uma bicicleta, até mesmo uma corrida. Realmente, o paciente precisa cansar, precisa diminuir aquele nível de estresse, de ansiedade, para a noite ele ter uma qualidade de sono boa, né? Porque o sono também interfere muito. Então, não só para a qualidade da vida dele, mas o bruxismo também tem muita interferência do sono. Um paciente que também não dorme bem, ele também vai ser né, a gente tem um estresse maior, a gente não relaxa. Então, é tudo interligado. Uhum. Então, a gente tem que estar tendo todo esse acompanhamento psiquiátrico, muitas vezes uma fisioterapia. Muitas vezes é só a placa, o paciente, hoje em dia, na verdade, desde a época aí da pandemia, né, aumentou demais, uhum, os casos de bruxismo que chegam no consultório. Realmente aumentou bastante os casos de bruxismo. E aí a gente vai ter uma procura grande. E o que acontece? A gente tem que estar monitorando isso. E muitas vezes não só esses tratamentos convencionais estão dando conta. Então, agora a gente tem também o uso... Lá no consultório eu uso muito a laser terapia, que o que é? É a aplicação do laser, não só a laser terapia local, que a gente aplica nas áreas aí da musculatura facial, da articulação, que vai causar o quê? Ela causa um relaxamento, tem um efeito anti-inflamatório, analgésico, né? E aí a gente associa também com a técnica ILIB, que é uma técnica que a gente coloca uma pulseirinha no pulso do paciente, é totalmente indolor, uhum, e aquilo lá o laser vai estar irradiando a artéria radial e vai estar proporcionando sistemicamente esses mesmos efeitos de um efeito mio-relaxante, anti-inflamatório e analgésico. Tá? E tem também o uso do Botox, que para muitos casos é
indicado
muito...
É
indicado para bruxismo, uhum, o Botox para bruxismo, não é o Botox estético, tá, né? Então, a gente vai estar modulando a força do músculo masseter e do músculo temporal, que são os músculos que agem ali na mandíbula, são os músculos da mastigação. Então, principalmente para o bruxismo de vigília, né? Durante o dia que o paciente se percebe ali, travando muito, uhum, apertando muito, e mesmo que hoje em dia tem aplicativos que a gente põe no celular e ele de tempos em tempos vai te avisar, para você estar verificando o seu nível, porque assim, qual que é a posição de relaxamento da mandíbula? Quando a gente está relaxado, os dentes não se encostam, a gente tem ali uns 2, 3 milímetros de distância entre uma arcada e outra. Se você se percebe com os dentes encostando, você está tensionando, ou seja, está tenso. Então, esses aplicativos... tem um alarme ali, aí na hora você vai ver, vai parar e vai ver. Ah, eu estou encostando ali os dentes, então eu estou tensionando. E o paciente não consegue, tem paciente que não consegue, fala, não adianta, eu vejo que eu estou ali travando, que eu estou apertando, que eu estou rangendo e não consigo me controlar. Então, o Botox, né, para esses casos funciona muito bem, porque você vai conseguir modular aquela força daquela musculação, entende?
Uhum. Agora, por exemplo, a placa, uma vez indicada, a gente vai ter que usar sempre para dormir... Já que o bruxismo não tem cura, digamos, né?
É muito difícil a cura. Realmente é o que eu falei, é de um uso contínuo a placa. A placa vai ser... Tem casos que a gente consegue remover, depois de alguns anos a gente até consegue. O paciente passou, foi uma fase, ele conseguiu superar aquilo, tá, né, numa outra vibe, tá num outro estilo de vida, E aí a gente consegue remover. Mas muitas vezes é subconsciente, né? Uhum. Principalmente à noite que você está dormindo.
Você não sabe.
Você não sabe. Então, a gente tem que avaliar, mas na grande maioria dos casos, realmente é o uso contínuo, é para sempre que você vai estar, a placa vai te acompanhar.
Isso é comum entre crianças?
É...
ou mais na fase adulta? Porque tem crianças que têm, né?
Tem crianças que têm. Eu tenho,
né?
Até recebido, ultimamente eu tenho recebido várias mães me perguntando, ai, o meu filho tem, o que que eu faço, o que que eu não faço, né? E é isso, é de fundo emocional. Alguma coisa está acontecendo para aquela criança estar ansiosa e estar agindo daquela maneira. Então tem que se realmente fazer, né, procurar fazer ali com a criança, muitas vezes também passar por um psicólogo e ver o que está causando aquele bruxismo. Porque na criança a gente não pode colocar uma placa rígida de acrílico, a criança está em crescimento, né? Então, a gente não tem muita opção de uma placa, de algum artifício que a gente coloque ali na boca dela. Tem, sim, algumas placas que não são de silicone, mas tem alguns aparelhinhos até mais pré-moldados que a gente consegue instalar num momento assim, de pior crise, né, para dar mais um conforto ali, mas realmente tem bastante, não é pouco. Hoje em dia a gente vê também que o número de crianças com bruxismo está crescendo, né, então tem que ver ali aquela rotina da criança, muitas vezes é aquela rotina corrida, né, que enche a criança de atividades e corre para lá e vai à escola e vai curso disso, vai curso daquilo e vai atividade aqui, atividade ali, a criança não tem aquele tempo dela de relaxar, de brincar, então tem que realmente investigar o porquê que está acontecendo aquele quadro de ansiedade que está evoluindo para um bruxismo.
Doutora, a gente falou do Botox agora, e o Botox estético? Há diferença entre Botox e o preenchimento com ácido hialurônico?
Hialurônico, é. Muitas pessoas não sabem realmente a diferença, se tem diferença ou não. Quando você fala, ah, eu fiz um Botox, a pessoa fala, ai, mas você vai ficar com aquela cara grande, inchada, não sei o quê. Não, Botox é uma coisa, preenchimento com ácido hialurônico é outra, completamente diferente, né? O Botox, o que ele vai fazer? Ele vai amenizar as rugas, né, de expressão, ele vai dar uma amenizada na ruga, ele vai causar um que a gente chama de um primeiro lifting na face. Então, realmente, dá, né, ele melhora até a pele da pessoa, né, do paciente. Então, realmente, mas não vai mudar em nada, né? Então, aquelas rugas, por exemplo, que você movimenta e elas aparecem, o Botox vai amenizar. Aquelas rugas que você movimenta e quando você para de movimentar, elas continuam ali, que são as chamadas rugas fixas, o Botox não tem ação, né? Só vai ter ação naquelas rugas realmente de expressão, tá? Já o preenchimento com ácido hialurônico, né, ele é um preenchimento, o ácido também, a gente produz ácido hialurônico no nosso organismo, então ele é completamente biocompatível, não tem rejeição, não tem nada disso. E realmente ele é para preencher, então ele pode, dependendo, existem ácidos hialurônicos diferentes de texturas, digamos assim, né, diferentes, mais fluidos, mais densos, dependendo para o que você precisa, para a área que você precisa. Então, por exemplo, um preenchimento labial com ácido hialurônico, muitas vezes não vai ser, as pessoas ficam, ah, mas eu vou ficar com aquele lábio, aquela coisa grande, aquela, né, aquela coisa que... Não, se você colocar, por exemplo, 1 ml de ácido hialurônico, você vai causar mais uma hidratação no lábio, porque o ácido hialurônico, ele puxa muita água, né, então... Tanto que quando o paciente faz preenchimento, a gente fala, tome bastante água, porque vai ficar com aquela pele mais viçosa, vai ficar com aquela, né, com aquela pele mais saudável. Então, ele dá uma hidratada e deixa o lábio com um aspecto mais jovial, né? Aí, para ficar com aquele lábio grande, você tem que colocar lá umas 3-4 seringas. Tem paciente que gosta? Tem paciente que você coloca 1 ml... Meu, não fez nem cosquinha, eu quero mais, entendeu? Mas, assim... Do meu ponto de vista, é só para dar, né, quanto mais natural, melhor. É uma coisa que a pessoa tem que olhar e falar, nossa, como você está bem, você está bonita, mas não, olha e não sabe o que, que você fez. Sim. Né?
Tem muita gente que fala assim, ah, eu não quero fazer Botox, porque se eu fizer uma vez, eu vou ter que fazer sempre, não quero ficar escrava disso. Como é que é o Botox? Tem uma frequência? faz uma vez, tem que fazer
o
sempre.
O Botox é assim, não é que é obrigatório fazer sempre, né? Mas eu costumo dizer, você faz uma vez, depois que você fez uma vez, você não quer mais ficar sem, né? Eu mesma, assim, demorei muito, fui fazer meu primeiro Botox já com quase 50 anos. E depois que eu comecei, eu também falei, meu, é um resultado muito bom e não é que você não consegue, não tem como ficar sem, né? Não é que você começou a fazer, é obrigatório fazer. Não, você fez uma vez, o efeito do Botox tem uma duração aí de 4 a 6 meses, uhum, né? As pessoas que são mais expressivas, que mexem mais a face ou que, por exemplo, praticam mais exercício físico, tudo isso leva a duração do Botox um pouco menos. Então, geralmente de 4 meses. Mas tem paciente que até 6 meses o Botox ainda está fazendo efeito, né? O Botox também, qual o efeito dele? Além dele agir nessas rugas de expressão, né? Os pacientes mais jovens, por exemplo, que não têm aquelas rugas fixas, né? Ele também é preventivo. Então, ele vai estar evitando do paciente formar aquelas rugas fixas, né? Porque a gente vai estar modulando aquela musculatura também, a força muscular. Então, a gente não vai... Por isso que quem começa a fazer mais jovem e quer esse efeito de prevenção, o ideal que a gente fala é não deixar o Botox vencer. Porque aí o Botox venceu, uhum, vai começar a ter toda a força muscular novamente. Então, aí já não vai servir mais como a prevenção. Mas o Botox, sim, é assim, se você gostou e se você quer manter, né, o efeito do Botox, aí você vai ter que estar realmente fazendo aí uma reaplicação de 4 a 6 meses.
O famoso bigode chinês, né? É ácido, é Botox?
Então, o que as pessoas precisam entender é o seguinte, né? Existe o que é chamado as 7 quedas da face, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo colágeno, a gente vai perdendo estrutura muscular, a gente vai perdendo estrutura óssea. Então, tem toda essas 7 quedas da face. E, assim, o bigode chinês é formado por quê? Porque a região aqui malar, né, perdeu estrutura. Então, ela perdeu estrutura, essa região aqui acaba cedendo e forma o chamado bigode chinês, uhum, né? Muitas vezes, alguns profissionais preenchem ali só aquela região do bigode chinês. Aí vai preencher com ácido hialurônico, não é Botox que resolve essas coisas, uhum, tá? O preenchimento é feito com ácido hialurônico, vai preencher a região do bigode chinês. E o que acontece? A pessoa vai começar a ficar com aquela face gordinha, uhum, né? Porque o que acontece? A gente tem que resolver a causa. O que causou a formação do bigode chinês? Não é só o preencher o bigode chinês. Então, a gente tem que reestruturar aquela face. Então, a harmonização facial, os pacientes têm que entender que não é do dia para a noite, né? Assim como a gente levou anos para chegar naquele estado, a nossa face foi derretendo, digamos assim, né? Não é com um procedimento, não é com 2 procedimentos, não é com 6 meses que a gente vai conseguir reestruturar aquela face. Então, são vários procedimentos que a gente tem um início e vai sendo realizado até ali depois de 1 ano, 2 anos, a gente ter um resultado que o paciente fala, nossa, agora realmente chegou onde eu queria. Não adianta a gente querer realmente do dia para a noite fazer isso, porque aí vai fazer isso, vai começar a preencher com ácido para todo canto. Uhum. E aquela face vai ficar aquela face cheia, entendeu? Então, realmente tem que ir reestruturando pontos estratégicos para a gente estar reconstruindo aquele derretimento da face, né? E é muito importante também a gente entrar com os bioestimuladores de colágeno, que não é nem o Botox, nem o ácido hialurônico. É bioestimulador de colágeno mesmo. Ele vai agir exatamente estimulando o organismo à produção do colágeno. Uhum. Né? Isso também demora. A gente vai fazer uma aplicação de bioestimulador de colágeno, o paciente vai começar a ver o resultado depois de 4, 6 meses, porque realmente tem o tempo do organismo produzir aquele colágeno. Uhum. Né? Então, a harmonização não é uma coisa imediata. A gente tem todo um processo para a gente chegar num resultado legal.
Uhum. Doutora, a gente está caminhando aqui para o final e queria falar um pouquinho sobre harmonização facial. O que, que é? É uma técnica? Qual o objetivo? E por que algumas harmonizações não obtêm o resultado esperado ou dão resultados indesejados?
É exatamente isso que a gente estava falando, né? A harmonização é uma construção. Então, são procedimentos, vários procedimentos que a gente vai fazendo aos poucos. Tem um tempo de espera entre um procedimento e outro, para a gente reavaliar, né, para a gente ver o resultado que o organismo vai trazer para o paciente. Então, a harmonização é uma construção, né? Como eu falei, tem as sete quedas da face, que a gente leva aí alguns bons anos para essa face ir derretendo. Então, a gente tem um período que não é imediato que a gente vai estar reconstruindo isso, né? A harmonização, ela é muito boa, ela é muito legal, mas tem que ser feita criteriosamente. E a gente tem que avaliar a face como um todo, uhum, e escutar o paciente, né? Qual que é o desejo dele, o que que está realmente incomodando esse paciente, né? E aos poucos, para a gente poder alcançar realmente resultados bons. Muitas vezes a gente vê, até na mídia, né, esses resultados que realmente ficam assim...
Desastrosos.
Então, é assim, é aquele paciente que quer um imediatismo, né, e por contrapartida o profissional, uhum, também sem limites, ali, uhum, vai, né, e falou não, então, né, pega uma face lá de 80 anos e quer transformar ela para 40 anos do dia para a noite. Uhum. Então, você vai injetar muito produto ali, vai estar injetando, né? Tem profissionais que injetam até 20, 30 seringas ali de ácido hialurônico de uma vez. Então, o organismo vai ter uma resposta, né? É normal, tá? É normal a gente ter uma resposta inflamatória, é normal e esperado a gente ter uma resposta inflamatória depois de qualquer procedimento, né? Seja até mesmo de um procedimento cirúrgico, uma extração do siso, até uma aplicação de Botox, seja uma aplicação do ácido hialurônico, né? A gente tem, sim, uma resposta inflamatória do organismo. Mas, se injetou 2 ml, a resposta vai ser de um tamanho. Se injetou 20 ml, a resposta vai ser muito mais exacerbada, né? Condizente com o procedimento que você realizou. Então, assim, existem profissionais e profissionais, existem pacientes, sim, e pacientes também. Tem paciente, uhum, que, meu, assim, eu não faço nem que o paciente vá lá e implore e fale, não, eu quero, eu assino aqui, eu assino ali, uhum, mas eu quero que faça isso. Eu falo, não, então você vai procurar outra pessoa, sim, porque, porque não é por aí, eu, uhum, não acredito nisso. Então, tem os dois lados, né? Tem o paciente que quer aquilo imediato e tem o profissional que topa realizar aquilo e acaba nesses resultados desastrosos que a gente vê por aí.
Doutora, super obrigada, foi um prazer a conversa. Queria que você deixasse as indicações, suas redes, quem quiser entrar em contato com você, como faz?
Obrigada, Patrícia, adorei participar aqui com você.
Bem-vinda sempre.
Obrigada. Foi um prazer mesmo. E assim, eu fico localizada aqui em São Paulo, né, na Vila Madalena, Zona Oeste. O nosso Instagram é @doutoravaliodontologia. Né? E tem o nosso WhatsApp, que é 11 97628 7878. E será um prazer, quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser algum atendimento, será um prazer receber vocês aqui com a gente.
Uhum. Lembrando que Vali é WALLY.
Isso,
né?
As
pessoas acharem com mais facilidade.
É arroba doutora DRA, né? Vali, WALLY, Lourdes. Ah, não, desculpa, esse é o e-mail. Então é @doutoravaliodontologia.
Muito obrigada, doutora.
Obrigada.
Nós somos o Entre Elas, toda quinta-feira ao meio-dia. Até a próxima quinta, vocês conversaram com Patrícia Corsetto e doutora Vali Lourdes Pereira. Até a próxima quinta.